Com a gente na CBN, Dr. Mauro Pedro da Cunha, ele é neurologista, é professor do curso de medicina do SESUMAR e também da Universidade Estadual de Maringá, na área de neurologia, nosso convidado hoje para falar sobre enxaqueca e outras dores de cabeça. Dr. Mauro, com a gente, seja bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo.
Muito obrigado.
Dr. Mauro, hoje a gente fala sobre enxaqueca e outras dores de cabeça, esse é o nosso tema. Isso significa que nem toda dor de cabeça tem a mesma origem?
Não, são muitas as causas de enxaqueca. Alguns livros chegam a dizer que nós temos mais de 100 causas diferentes de dor de cabeça.
Mais de 100 causas?
Mais de 100 causas diferentes.
Significa que tudo pode dar dor de cabeça.
Quase tudo pode dar dor de cabeça.
Até a partida de futebol no fim de semana.
Claro, claro, claro. Mas nós temos algumas dores de cabeça muito comuns, né? Essas que a gente vê no dia a dia. Causa dentária, má articulação temporomandibular, nós temos as sinusites, nós temos duas dores de cabeça que são talvez as mais comuns que a gente encontra nos consultórios, que é a cefaleia tensional, quer dizer, aquela que você tem dor de cabeça por tensão emocional, né? E a enxaqueca, que é uma doença extremamente prevalente. Só para vocês terem uma ideia, a enxaqueca acomete 18% das mulheres e 6% dos homens. Então, numa abstração teórica, onde você tiver 100 homens, 6 têm enxaqueca. Mas onde você tiver 100 mulheres, 18 terão enxaqueca. Quer dizer, quase 2 em 10.
É muita coisa.
É muita coisa.
Então, nós temos aí, para cada grupo de 100 homens, 6...
6%.
6%.
6.
No caso das mulheres, 18%.
18, quer dizer, quase 20. Então, corresponderia a 2 mulheres em 10 mulheres.
Então, a gente também, para cada homem com dor de cabeça, tem 3 mulheres com
Exatamente,
dor de cabeça.
Exatamente, 1 para 3. Essa é a relação.
É bastante.
Bastante.
E existe um motivo para isso, doutor?
Olha, a enxaqueca é uma doença extremamente interessante, porque as causas íntimas ainda não se sabe. Mas durante muito tempo achou-se que a dor era causada por dilatação dos vasos sanguíneos. E isso era fácil de pensar mesmo, porque é uma dor extremamente pulsátil, né? Ela é uma dor latejante, né? Então você sente um lado do cérebro, geralmente um lado. A enxaqueca tradicionalmente é chamada de hemicrânia ou migrânia, o que significa metade do crânio. E às vezes dói do lado direito, às vezes dói do lado esquerdo. Ou pode acometer as duas partes também. E ela é muito frequentemente pulsátil, se bem que não obrigatoriamente. A dor pode ser constante também. Mas hoje a gente sabe que a enxaqueca é doença de origem neurológica. Ela começa no neurônio, tá? Agora, quais são os fenômenos que deflagram? Nós conhecemos os gatilhos, conhecemos grande parte dos fenômenos bioquímicos, mas não sabemos ainda a causa. Sabemos, sim, por exemplo, uma coisa importante. Ela tem herança genética, tá?
Então, se tem mãe que tem enxaqueca, filho pode ter.
Tem uma chance grande de ter. A transmissão é autossômica dominante, quer dizer, quase que metade dos filhos tem chance de ter.
Não tem a chance de escapar é metade, 50-50.
Exatamente. A genética é muito forte em enxaqueca, tá? Outros fatores, por exemplo, na mulher o fator hormonal. Então, muitas migrânias são menstruais ou pré-menstruais, durante a menstruação ou logo após a menstruação. Isso é muito frequente. E, de fato, a enxaqueca também tem uma outra característica clínica muito interessante. Ela começa geralmente na criança. E na criança, ela começa com dor abdominal. Dor abdominal, crises de dor abdominal fortíssimas.
Quer dizer, não começa na cabeça, começa com dor no abdômen.
Depois, logo após a menarca, e menarca seria a primeira menstruação, né, na mulher, começa a aparecer a dor de cabeça e a dor abdominal. Essa altura já sumiu, já há algum tempo.
Já foi embora.
E aí, na menopausa, a mulher tem tontura como manifestação da sua enxaqueca. Então, é muito comum as mulheres dizerem, doutora, minha enxaqueca virou labirintite. Na verdade, não é labirintite. É a mesma enxaqueca que agora mudou só o seu sintoma, tá? De dor para sintomas vertiginosos. Então, é uma dor muito, vamos dizer assim, diferente de tudo que se imagina, né?
Interessante isso, doutor. Agora, essa enxaqueca, o senhor disse que a origem já se sabe, está lá no neurônio.
Isso.
Mas significa que o neurônio está doente, que a pessoa, de alguma forma, pode ter prejuízos no raciocínio em função disso?
Não, não.
O funcionamento dos neurônios fica prejudicado?
Muito pelo contrário. As pessoas enxaquecosas são pessoas inteligentíssimas. O que nós nos preocupamos muito é com as consequências. Por exemplo, uma crise muito forte, intensa de dor de cabeça e muito prolongada, resulta em queda de produtividade. Aí sim, nossa preocupação é com o trabalho dessas pessoas. Quer dizer, e aí sim, o número de crises por mês vai importar muito. Ou o número de dias com dor de cabeça por mês. Então nós fixamos, inclusive, isso seria já interessante falar aqui, o seguinte: se a pessoa tiver 3 crises ou menos por mês, nós fazemos o tratamento da crise. Tratamento que a gente chama de sintomático.
Certo.
Mas um tratamento bem feito da crise, para evitar aquela famosa e, olha, frequentíssima corrida ao pronto-socorro para tomar injeção. São frequentes as enxaquecas que necessitam tomar injeção, medicamento endovenoso. Então, se uma crise bem tratada, e nós podemos logo falar sobre o tratamento da crise, é fundamental. 3 crises ou menos, tratamento da crise. 4 crises ou mais, frequentemente instituímos um tratamento diário, chamado tratamento profilático.
Então, há casos em que a pessoa precisa tomar aí, digamos, medicamento todos os dias?
Todos os dias durante um período. Que varia de 6 meses, 8 meses, 1 ano, cada caso é um caso. Às vezes até um pouco menos. Mas normalmente eu estabeleço 6 meses para ver se eu consegui modificar. Veja, eu não tiro a enxaqueca de ninguém, porque o traço genético está lá. Né? A gente modifica aquele gatilho que o cérebro tem, quer dizer, se ele fica hipersensível, e aí eu falei em fatores hormonais e falei em outros fatores, e esses fatores são variadíssimos, é muito interessante. Por exemplo, estresse é uma causa frequente de enxaqueca.
Pessoa muito estressada,
ela vai ter.
É gatilho para.
Gatilho para crise. É, acordar mais cedo ou mais tarde. Eu me lembro que já discutimos isso em algum lugar sobre horário de verão. Será que o horário de verão para o enxaquecoso não muda alguma coisa? Isso é um pensamento interessante. E ficar, por exemplo, demorar a se alimentar. Uma pessoa que todo dia almoça seu meio-dia, demorou e almoça 2 horas, já pode ter uma enxaqueca. E fatores alimentares. Existem algumas síndromes muito interessantes, só 2 bem rapidinho. A síndrome do restaurante chinês, que a pessoa vai e come comida chinesa e tem a crise. E essa é atribuída ao Ajinomoto. Não é o shoyu, é o Ajinomoto. E a síndrome do hot dog, a síndrome do cachorro-quente, que é atribuído ao nitrito que deixa aquela salsicha com aquela cor vermelhinha tão bonita. Ela normalmente não é daquela cor, né? Então tem um corante. Esse corante é nitrito e muitas pessoas são sensíveis. Não vou dizer a você que se encontra no dia a dia isso muito frequentemente, mas são clássicos de síndromes descritos. Uma das síndromes que a gente não pode também deixar de falar é a associação do vinho tinto com queijo amarelo. Tá? Então, no inverno, aqui de Maringá deve aumentar muito nos enxaquecosos que tomam vinho tinto e queijo amarelo, libera uma substância chamada tiramina.
Que também
é gatilho.
Gatilho para enxaqueca.
Gatilho.
O senhor falou do queijo amarelo, mas é curioso que parece que tem gente que tem problema com queijo mesmo.
Com qualquer queijo, pode. O amarelo é apenas mais, vamos dizer assim, mais incidente. Mas agora, é interessante, os fatores alimentares é uma boa discussão. Quando eu praticava medicina, há muitos anos atrás, havia uma dieta do enxaquecoso. Isso tendeu a acabar. Viu? Nós, no máximo, a gente pede para cada enxaquecoso tentar descobrir se ele tem um alimento que provoca a sua. Então, não existe mais uma dieta para todo enxaquecoso.
Procura se identificar cada caso, cada pessoa.
Cada caso é um caso. Então, ficar proibindo pizza, proibindo chocolate, proibindo isso, proibindo aquilo. Resultado, vai também diminuindo a qualidade de vida do jovem.
Daqui a pouco a pessoa não come nada.
Não come nada, é. Então você diz, não, procure ver se toda vez que você come esse alimento, você tem dor de cabeça. E aí, surpreendentemente, isso não é tão comum. Então não existe hoje grandes tratamentos dietéticos. Existem tratamentos que eu falei para você, regulagem do sono, o horário da alimentação, mas não na qualidade do alimento.
Estamos conversando aqui na CBN com o Dr. Mauro Pedro da Cunha. Ele é neurologista, professor de medicina dos cursos de medicina do Sesumar e também da UEM. Hoje a gente fala sobre enxaqueca e outras dores de cabeça.